E agora canto para ela nunca secar, para ela nunca secar.
É agir muito bem Diário. Acompanhado com Ana Moura, que encanta este manto de água. 10 horas, 11 minutos, eu também posso gabar de estar muito bem acompanhada. Professora e investigadora na Universidade de Aveiro, Rosa Madeira, é a nossa convidada hoje do Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDT-FF. Professora Rosa Madeira, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bem-vinda. Onde está a professora?
Olha, como toda a gente, confinada em casa, a tentar não perder o lugar no mundo onde nós pensamos e agimos com os outros, mas a partir de um lugar fixo, não é? E inesperadamente, mas em casa.
Em casa? Em que cidade?
Estou em Aveiro. Por acaso estou em Aveiro. Resido habitualmente no Porto, mas estou em Aveiro.
Ok. Professora, bem-vinda. Que esteja a ser uma temporada o melhor possível, esta de confinamento em casa. Obrigada também por se juntar a nós. E queremos conhecer, antes do tema que nos traz para a reflexão, queremos conhecer um pouco de si. Rosa Madeira, professora investigadora na Universidade de Aveiro. Como é que chega ao CIDT-FF?
Ora bem, eu venho, já tenho um percurso longo como profissional e comecei como educadora na intervenção comunitária num município muito reconhecido pelas muitas coisas interessantes que faz e pela sua capacidade de produzir realidade, que é Agda, e onde eu fui confrontada com um fenômeno que era o fato de haver crianças em situação de muita vulnerabilidade, famílias em situação de vulnerabilidade, num meio muito próspero, e onde as decisões que eram tomadas e não conseguiam dar resposta de corrigir aquilo que era um desvio naquela comunidade, que era pessoas que viviam em situação de exclusão, de pobreza, e de exclusão relacionada com a deficiência ou com as questões mesmo da qualidade da integração na comunidade. Portanto, durante muito tempo intervim pessoas muito interessantes num projeto para inclusão e depois voltei, regressei à escola, a estudar, né, à universidade, a procurar respostas, usar a investigação como procurar na investigação uma resposta para formular dúvidas certas e procurar respostas mais acertadas que ajudassem a corrigir, não é? A construir uma sociedade melhor.
E que,
é daí que venho.
E que perguntas são essas, então, para as quais procura respostas?
Perguntas é mesmo como garantirmos que as pessoas convivam, construam comunidades genuinamente humanas, onde haja espaço para diferença, onde haja espaço para divergência sem que isso corresponda à discriminação, à marginalização, à exclusão das pessoas pela sua diferença. E numa sociedade marcada pela desigualdade de gênero, geração, estatutos de nacionalidade, até aparência física, as questões culturais, tudo isso são fatores que numa sociedade muito desigual condiciona muitas pessoas à marginalização, a serem discriminadas e não terem um espaço para participar na resolução desses problemas. Esse foi o meu objeto de investigação sempre, que fatores podem, em determinado contexto, influenciar a interação entre pessoas, a comunicação entre elas, de forma que elas se reconheçam como seres livres e iguais e potenciais participantes em criar uma sociedade muito mais interessante, onde as pessoas tenham um espaço para aprender, para conviver, para serem felizes e para criarem, para fluírem o mundo, tal como é direito de toda a gente.
Já vamos então espreitar algumas dessas respostas. Antes disso, a professora Rosa Madeira, brasileira, dá para perceber pelo sotaque. Duas perguntas. Primeiro, nascida onde e se, enquanto brasileira, aqui em Portugal, sentiu na pele essa discriminação da qual fala?
Ora bem, eu vim do Brasil com 18 anos, já lá vai muito tempo, não disse a minha idade, mas já lá vai muito tempo. Portanto, vim com 18 anos, vim num contexto em que Portugal era uma sociedade fechada, cheguei cá em 72, E tive a sorte extraordinária de ver uma... Fui bem aceita, na altura era uma menina brasileira com 18 anos, recém-casada, e, portanto, fui muito bem acolhida. Não passei pela experiência que muitas pessoas passaram no passado mais recente, de discriminação. Mas tive a sorte também de vir num contexto que fez a transição de uma sociedade fechada, muito normalizada, com expectativas muito rígidas sobre os papéis e sobre a capacidade das pessoas, para uma sociedade aberta que teve que construir-se toda em valores completamente diferentes, baseados na liberdade, na igualdade, na fraternidade, na solidariedade, toda essa sociedade que se constituiu a seguir ao 25 de abril. E eu penso que esse é exatamente o papel da educação e é o papel que a investigação pode fazer em educação. Ou seja, e a investigação aqui pensando numa prática, num trabalho, como qualquer outro, em que o que faz é desnaturalizar o pensamento, é fazer com que as pessoas e os coletivos e as sociedades pensem sobre o próprio pensamento, sobre o modo de pensar, os critérios, as hipóteses que põem de resolução dos problemas que é capaz de formular bem. E, portanto, penso que eu não sofria discriminação naquela altura e em outros momentos de vaga, por exemplo, de pessoas do Brasil, de imigração, eu senti o efeito de estereótipos, de preconceitos, eu senti que havia um medo. O problema maior do medo e dos estereótipos é que simplifica o contato de uma forma a criar afastamento e não aquilo que a diversidade nos dá, que é a possibilidade de nós ampliarmos o nosso pensamento, de nós conseguirmos outros pontos de vista e tornar a nossa vida mais rica, mais complexa, com maior apetência da convivência, com maior competência para nos aproximarmos dos outros e usufruirmos e construirmos presentes e futuros muito mais positivos, muito mais interessantes e justos. Injustos para toda a gente. Penso que é a minha trajetória, o facto e ter vivido mais aceitação, mais oportunidades de participação, melhores condições de dar o meu melhor em fases diferentes da minha vida, em contextos sociais e políticos diferentes, em momentos, também foi dar-me um pouco mais de estímulo e motivos para não desejar que por falta de conhecimento das ideias, dos conceitos adequados que a investigação incorpora no pensamento dos educadores, por falta desses contextos, que se perca oportunidades muito grandes e que outras pessoas passem por situações difíceis e de exclusão e não possam usar a sua experiência, o seu saber, para participar na formulação de questões certas. Penso que nenhum de nós tem respostas certas para problemas novos. Por exemplo, nós vivemos uma sociedade de risco e parte dos riscos que nós vivemos hoje foram criados por nós próprios. A nossa capacidade de categorização das pessoas, que foi útil para nós oferecermos serviços, essa mesma capacidade de categorização, de organizar os grupos humanos, nesse momento é um fator de risco, porque cria os outros, os refugiados, os imigrantes, os outros que podem ser vistos como alguém que é inimigo, que vai concorrer com os meus interesses, que vai perturbar a estabilidade do meu mundo e, portanto, a mesma capacidade que é de categorização, estabelecer, pensar claramente em grupos diferenciados, nesse momento tornou-se um risco para nós, não é? E outra questão, por exemplo, a questão das tecnologias, que foi um avanço absolutamente extraordinário de tornar os outros próximos quando estão distantes, nesse momento tornou-se um risco porque criamos bolhas sociais em que as pessoas tendem a falar com as pessoas que têm um pensamento igual. E isso cria grande intolerância ao pensamento diferente do meu. E não me obriga se quer trabalhar essa diferença no sentido aquilo que a mediação intercultural defende, que é transformar uma situação de conflito numa situação de melhoria, né? De mais democratização, de outras pistas para que as pessoas avancem nas relações de convivência. E, portanto, eu acho que outra questão é a questão das alterações climáticas também, né? Todos esses riscos novos que têm obrigado a mobilidade voluntária e forçada de grandes grupos humanos são um desafio absolutamente extraordinário que a educação tem que enfrentar agora e a investigação de maneira geral. Porque nós realmente podemos viver em guetos isolados, com medo do outro, que é meu vizinho, que é o turista, que é o imigrante, que é o refugiado. E nos isolarmos nessas bolhas sociais que agora temos possibilidade de criar
e nem
com
sabemos.
As nossas redes sociais, para, ao contrário, fazer disso movimento de relocalização, de trazer para perto de nós esses problemas e esses desafios, reflexivamente, prudentemente, trabalharmos para melhorar as comunicações, as interações entre pessoas, criar encontros improváveis, promover formas de participação criativa e sermos efetivamente mais felizes em sociedades mais justas. Portanto, acho que esse que é o, penso que é o trabalho que há que fazer, é como criar condições para que esses encontros improváveis, cada vez mais improváveis entre pessoas, possam ser oportunidades extraordinárias das pessoas continuarem a aprender. Não no pressuposto de que as velhas receitas são as melhores, não, é que o velho, o novo e o inédito, o emergente, possa vir definir o nosso futuro, como um futuro muito mais livre, muito melhor, não é, do que o atual.
Palavras da professora Rosa Madeira, Educação à Escuta, um programa da responsabilidade do CIDTFF. Professora, eu tinha perguntas para lhe fazer, mas não me deu tempo, olha, foi mais um monólogo.
Desculpe, é o problema dos professores e de quem tem grandes preocupações, mas...
Mas ficou tudo dito, sobretudo ficou registado, gravado, para que possa ouvir quando quiser, reouvir com mais vagar. Professora, muito obrigada pelo seu trabalho, que possa voltar à antena desta casa muito em breve para continuarmos a refletir neste tema tão importante.
Muito obrigada e fico curiosa pelas perguntas. Muito obrigada. Obrigada.
Educação à Escuta. Um programa de responsabilidade do CIDTFF da Universidade de Aveiro. Porque a diferença está na educação e a educação faz toda a diferença.
Agora 10 horas 23 minutos. Uma participação muito importante, muito profunda da professora Rosa Madeira para refletirmos juntos.